Eu posso ter cometido algumas irresponsabilidades na juventude, mas ter um filho sempre me pareceu coisa de quem não tem juízo. Eu, hein? Para começar, você precisa esperar a menstruação não chegar. Se ela chegar, é porque o bebê não vem. As crianças detestam essa pressão para elas virem logo e continuam assim até a vida adulta. E aí é como quase tudo na vida. Você só encontra aquele anel perdido quando para de procurar. O telefone só toca quando você não está esperando. Foi assim que o Francisco chegou. Eu não encomendei, juro, mas amei a surpresa. Quando fiz o exame, eu fiquei olhando para aquela barrinha azul e foi bem difícil acreditar que dentro de mim tinha uma pessoa de verdade. Mas tinha. Demorou, mas a ficha foi caindo. O espelho dizia: "Você está grávida?" E eu falava: "Você está doido, rapaz?" A gravidez é assim, essa verdade que vai crescendo devagar. Deve ser para a gente não se assustar com o tamanho da loucura. Pensa bem, a gente começa emprestando o corpo para o menino morar. E é por uma temporada curta, mas não tem jeito, ele deixa algumas avarias. Depois, quando nasce, a gente respira aliviada, pensando que deu tudo certo. Que ingenuidade, a aventura está só começando. A maternidade é o esporte mais radical do mundo. Porque depois de emprestar o corpo, a gente cede o coração, em definitivo. Eu sei, ser mãe é cair num mar de clichês. As mães são muitas e estão por toda parte. Mas é verdade, nasce mesmo uma mãe junto com o bebê. O que ninguém conta é que depois desse nascimento, a gestação continua. É um deslumbramento atrás do outro, e por mais que a gente exercite, nunca nos tornamos profissionais no assunto. Amamos demais para deixar de ser amadoras. Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises e hoje a gente vai falar sobre ser mãe, essas duas palavrinhas enormes. Eu acabei de ler um trecho do texto de apresentação de Escrever uma Árvore e Plantar um Livro, uma reunião de crônicas sobre a maternidade que eu lancei em 2018 pela Gulliver Editora. A minha convidada de hoje também está colocando no mundo um livro sobre o assunto. Lua Barros é apelido de Luara, mas ela não tem esse apelido impunemente. A Lua ilumina os caminhos de muitas mulheres com o seu olhar sobre a maternidade e esse sotaque nordestino que acalma a gente. Eu tenho a alegria de ser vizinha dela na revista Vida Simples. As nossas colunas ficam lado a lado uma com a outra. Aos 39 anos, ela é mãe de 4 filhos, mulher do Pedro, com quem ela faz o delicioso podcast Dilemas, educadora parental e especialista emocional, dentre mil outras coisas que continua sendo. Porque ser mãe não é se aposentar da gente. E é sobre essas e outras coisas que a gente vai falar hoje. Celebrando a chegada às livrarias de Eu Não Nasci Mãe, o que precisei desaprender para ser mãe, pela Editora Nacional. Quando nasceu a Lua, mãe de 1, 2, 3 e 4?
Ai, eu ouvi esses dias uma coisa que eu gostei muito, que é uma perspectiva de gerúndio, de uma maternidade gerúndio, de um nascimento gerúndio. Então, eu estou nascendo, Cris.
O trabalho de parto da maternidade ele é no gerúndio, né? Estamos em trabalho de parto, é isso.
A gente está nascendo mãe dessas criaturas o tempo inteiro, porque o tempo inteiro eles nos apresentam com novos desafios, com novas versões deles, com novas etapas da vida deles. Então, eu tenho me livrado um pouco dessa pretensão sobre ser mãe, assim, sabe? É um processo contínuo e por isso é exaustivo e por isso é fantástico.
É daí que nasce também um pouco o título do seu livro, Eu Não Nasci Mãe.
O título do meu livro é uma provocação, né? Porque eu acho que a gente chega nesse lugar da maternidade com muitas verdades absolutas, com certezas muito concretas, cristalizadas. E eu entendi ao longo dos meus 12 anos como mãe e dos meus 3, 4 anos trabalhando como educadora parental que, na verdade, não é sobre aprender, é sobre desaprender.
Sim.
Porque a gente precisa desaprender para encarar essas crianças, sabe? Desaprender o que a gente conheceu até aqui, conhecia até aqui, para entender que a relação da maternidade, da paternidade, ela se dá a partir daquele encontro com aquela criança. E aquele encontro com aquela criança, ele é único e exclusivo, ele é uma novidade. Ninguém sabe nada
É.
sobre o outro. Então, vamos desaprender para estar ali mais disponível verdadeiramente para aquela criança, sabe?
É o que eu costumo dizer, né? Que a criança não vem com manual porque vocês vão construir juntos esse manual, né? Que não é um manual da criança, é um manual da relação, né? Também.
Exato. E acho que o manual
E.
da criança, talvez o pediatra ajude nesse processo, né? Porque aí tem os marcos, né, de coisas que vão
Sim.
ser acompanhadas, serem observadas. Já tem, mas o marco, mas esse manual da relação, ele não existe.
Com quantos anos você. Há quanto tempo você planeja ser mãe antes de ser mãe? E que tipo de mãe você era antes de ser mãe?
Eu era uma mãe solteira.
Jura?
Eu sou filha de uma mãe solteira, né? E na época falava solteira, não falava solo. Minha mãe me
Sim.
criou sem pai, eu fui criada sem pai. E eu achava o máximo. Eu sou muito apaixonada pela minha mãe desde sempre. E a minha referência era ela. E eu queria ser ela. Então eu não entendia para que servia pai. Tem um episódio super marcante. E eu dizia: eu quero ser mãe solteira. Tem um episódio super marcante de uma viagem que meu avô me levou para fazer e meu pai sumiu no mundo, assim. Ninguém tinha o telefone dele, o endereço dele. Era uma novela entrar em contato com ele. E aí eu ia fazer a viagem e, tipo, no dia, alguém disse assim: ela tá com a autorização do pai para viajar? Minha Nossa Senhora, foi um quiprocó. E nesse dia eu decidi que pai não servia para nada, que aquele pai que eu tinha só atrapalhava a minha vida e que eu não ia ter pai, meus filhos não iam ter pai.
Então, a sua mãe era um exemplo de uma mãe bem-sucedida, ou seja, de uma mãe que fez muito bem o papel dela, pelo menos naquela época. Como que você vê isso?
Maravilhosa. Não, minha mãe, ela é para mim, Cris, o exemplo de humanidade, de uma mulher que não se abandonou no processo, sabe? Então, eu por
Sim.
isso que eu gosto tanto de você, Cris.
Ah, que delícia!
Eu vejo você uma mulher que não se abandonou no processo da maternidade, assim, e que viveu todos os
Sim.
amores que quis, e que viajou, e que comprou a roupa que quis. Minha mãe era essa mulher, ela teve os amores que ela quis, ela foi para onde ela quis, ela trabalhou onde ela quis, sabe? E a gente estava sempre ali a tirar colo. É óbvio que isso é doloroso em certa
Sim.
medida, né? Para o filho, para a filha. Mas hoje, mãe, eu olho e eu reverencio tanto essa mulher e essa capacidade de se individualizar, né? De não se vitimizar a partir daquele processo que era, obviamente, difícil também, né? De criar filho
Sim.
sozinha. Mas ela tinha sempre muitos amigos perto. Então, a minha vida familiar era uma vida familiar muito alegre, muito feliz. Tinha muitos amigos, os amigos tinham muitos filhos, sabe? Era muito uma comunidade. Não era uma comunidade hippie, nada disso, mas era uma comunidade que estava sempre junto, assim. A rede de apoio era real, sabe?
Mas a gente percebe isso em você, com certeza isso está na sua origem, porque não tinha como vir de um mundo diferente a pessoa que você é, tão humana e tão alegre, tão quente, consciente, lúcida, né? Então, assim, está explicado um pouquinho dessa origem, né?
Eu acho que tem muita, muita relação, sim. Eu olho muito para essa mãe corajosa que eu tive e tenho muito orgulho, sabe?
Legal. E qual que é a diferença, ou existe uma diferença entre a mãe que a Lua era antes de ser mãe e a mãe que a Lua é, mesmo, né, assim, além da questão de não ter sido uma mãe solteira, uma mãe solo?
Ah, quando eu pensava em filhos lá atrás, criança, né, um sonho da infância, eu não fazia a menor ideia do que era isso. Eu acho que essas discussões não aconteciam. Eu acho que tinha uma normatização dessa maternidade,
Sim.
né? É mulher, vai ter filho, tipo, é óbvio. E eu me confundi muito nesse pensamento. Então era muito óbvio que eu ia ter filho. Hoje, mãe de quatro crianças, eu questiono muito essa maternidade, esse desejo da maternidade, sabe? E eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Eu
Sim.
muito feliz e realizada na minha maternidade, mas você não precisa ser. Você pode, a gente pode questionar isso. E quanto mais cedo a gente questionar isso, melhor, mais ferramenta a gente tem para fazer uma para tomar uma decisão sobre se
É.
ou não, de um lugar que ele é mais real, porque o bagulho é louco. Então, vamos pensar, né?
Pois é, então, se o bagulho é louco, ter quatro filhos foi uma decisão anterior? Como que foi acontecendo os quatro filhos?
Nunca planejei filho, Cris.
Que
Nunca
maravilhoso!
planejei filho. Não, João chega exatamente no pior momento possível. Porque eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu tinha acabado de ser contratada na empresa que eu queria, e eu chego com essa novidade, né, para minha chefe, assim, aos prantos, com 12 semanas de gestação, dizendo assim: olha, eu sei que você acabou de me contratar, mas eu tô grávida e você pode me demitir. E aí foi muito fora de hora. E ela disse assim: não, de jeito nenhum, era uma empresa pequena, cheia de mulheres. Uma perspectiva muito interessante, porque eu era mais jovem das mulheres da empresa e elas todas muito focadas no trabalho, então elas me acolheram muito, 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 muito. Foi muito importante para mim estar naquele lugar quando eu engravidei.
Que legal.
Então foi isso, assim, mas era o pior momento. Tanto é que eu não tive estrutura emocional para voltar para o trabalho na sequência. Então, quando o João nasceu, eu disse: eu não consigo voltar, eu preciso entender o
Entendi.
que é que está acontecendo aqui. E parei alguns meses de trabalhar para ficar ali com aquela criança, para me entender naquela função, na criação daquele vínculo, quem ele era, quem eu era. Então, foi muito intenso para dar conta de tudo. E assim foi. Assim, Irene foi a segunda filha. A gente olhou um para o outro, eu e Pedro, a gente disse assim: ah, acho que a gente podia, né, ter outro filho. Podia. Ah, legal. E aí, na sequência, eu estava grávida. Tereza, eu descobri, eu já estava com 16 semanas, porque eu amamentava, eu não tinha voltado a menstruar ainda. E eu fui para o casamento da minha comadre, madrinha de João, e aí eu disse: vamos beber, vamos comemorar. E aí eu comecei: vinho, ai, não tá descendo. Uísque, nossa, não. Caipirosca, não, não vai descer. Que porra é essa, velho? Eu não tô conseguindo beber nada, nada tá fluindo aqui. Acho que eu tô
Você
com.
não fez exame de sangue, você fez exame de álcool, né?
E aí eu disse assim: que isso que está acontecendo, né? Não... Aí Pedro disse assim: será que você está grávida? Eu disse: claro que eu não estou, Irene tem 10 meses, você está maluco, não estou grávida de jeito nenhum. Aí ele disse, aí ele chegou com um teste de farmácia, disse: faz só para a gente, né, ver o que está acontecendo aí, de descartar essa coisa logo. Aí eu fiz, Cris, e deu duas listinhas muito clarinhas. Aí eu disse: não, não, está muito claro, não é não. Aí eu liguei para o meu médico e disse assim: olha, pode ser que eu esteja grávida. Eu queria fazer um exame, né? Eu disse: então vamos fazer logo. Eu disse: o de farmácia deu positivo. Aí ele disse: não, então vamos fazer um endovaginal, né? Porque aí já vê tudo. E a endovaginal você faz até, sei lá, 8 semanas, eu acho que é isso. Quando eu chego no consultório para fazer, no laboratório para fazer, a mulher enfia o negócio e quando ela tira, quando ela enfia.
Ela já estava batendo palminha lá dentro.
Uma criança de um palmo já. Essa mulher ficou em pânico. Disse assim: você não pode fazer esse exame, minha filha. Olha, aí ela já começou a fazer a morfológica de 3 meses. E ela em pânico, apavorada. E eu sem conseguir dizer uma palavra. E ela disse: olha, você está grávida, 16 semanas, tem 15 centímetros o feto, é uma menina. Aí eu: meu Deus!
São tantas informações para processar.
Então não teve planejamento nenhum, assim. E Joaquim veio. Assim, num momento muito difícil, pessoal, e foi um filho que eu questionei, assim: será que eu levo essa gravidez adiante?
Sim.
Porque para mim não cabia mais ninguém, sabe? Emocionalmente não cabia mais ninguém. E foi uma decisão muito difícil de tomar, assim: vou ou não vou em frente com isso, sabe? E eu tive que me ouvir profundamente, assim, sem questões morais, sem questões, quaisquer questões, assim, entendendo que era uma decisão muito minha.
Sim.
Naquele momento. E a gente decidiu, eu decidi levar em frente a gravidez. E foi muito transformador, assim. Joaquim foi realmente uma revolução pessoal, sabe? Ele me deu outro lugar.
Que legal. Os caçulas têm um pouco essa missão, eu acho. Eles sempre dão uma balançada nas estruturas. Eu tenho essa sensação. Pode ser uma pretensão, porque eu sou caçula. Mas eu acho que fica um formato ótimo, né? Dois meninos e duas meninas. Quais são as idades deles hoje?
João tem 12, Irene tem 8, Tereza tem 6, faz 7 em janeiro, e Joaquim tem 3.
E os 3 anos é uma marca. Eu não sei, eu senti isso em relação ao Francisco. Os 3 anos. É quando eu conseguia dar as mãos para ele. Então, não pesava tanto mais, né? Ter que carregar para tudo quanto é lugar, tinha uma certa independência e a troca de linguagens é mais plena, né? Assim, nossa, eu amei os 3 anos do Fran. Quando ele fez 3 anos, foi muito importante para mim. Porque os 3 primeiros anos, até ele fazer 3 anos, foi mais difícil, assim. Principalmente 1 e 2 anos, né? Para uma mãe solo.
É muito intenso mesmo. 3 anos tem um ganho de autonomia que é importante, né? Marca uma transformação da criança que vai até 5 anos, que eu também gosto muito. E é isso, a conversa vira uma conversa muito engraçada, né? Muito...
É.
Mas Joaquim, por ser caçula de 4, ele acha que ele já tem 5. Então, tem umas coisas que ele vai muito à frente, assim.
É bonitinho isso, né? Que acaba puxando ele para cima. É maduro em algumas coisas, né? Interessante. Muito legal.
É, eu não sei se é maduro exatamente, não. Porque, talvez em algum momento se transforme em maturidade. Mas é uma coragem, talvez, assim. Os irmãos dão um estofo para ele, sabe?
Sim, isso é muito legal. É, talvez a palavra não seja maduro mesmo, não. Eu acho até que em alguns aspectos pode ser. Porque você vivencia coisas que você está observando seus irmãos ali. Eu não sei, porque eu percebo isso muito em mim. Não que eu tenha sido uma menina madura antes da hora, não é isso. É, precoce, não é isso. Mas eu acho que eu observava coisas que os meus irmãos não estavam observando, porque eu falo que na minha casa eu cheguei, o jogo já estava rolando, então sobrou para mim um lugar na arquibancada, mas que foi maravilhosa. Hoje eu vejo que esse lugar na arquibancada de observar coisas foi maravilhoso, que me fez talvez uma observadora, uma cronista e tal, né? E às vezes eu falo para os meus irmãos de coisas que eles não se lembram, e eles falam, mas como assim a Cris se lembra? Isso é muito legal, porque às vezes o meu olhar de criança conta para eles coisas sobre eles que eles nem se lembravam. Isso é muito legal.
Isso é demais, cara. As narrativas, né, que se põem numa família de muitos filhos é muito sensacional.
Como nasce a educadora parental? Qual que é a sua formação profissional e como que você chegou nesse lugar tão legal que você tem hoje?
Eu cheguei nesse lugar a partir de uma tristeza profunda, Cris, assim, de um não me reconhecer feliz na maternidade. É, a busca era por me abastecer de ferramentas que melhorassem a minha relação com as crianças. Não era uma busca profissional, inicialmente.
Sim.
E aí eu fui buscar, né, dei um Google, caí primeiramente na disciplina positiva, vi quem fazia algum tipo de trabalho nesse sentido. Na época, quem apareceu para mim foi Mariana Lacerda e Elisama Santos, que hoje são amigas queridas, e eu tenho muito orgulho disso, porque acho que é difícil, né? Assim, elas desbravaram muitas coisas e abriram caminhos. Então, eu olhei muito para a Elisama e para a Mari, não como profissionais que eu queria ser, mas gente que estava fazendo um trabalho muito legal, sabe? E aí, eu fui fazer uma formação na Disciplina Positiva, né, na Associação Internacional de Disciplina Positiva, que é um curso curto e impactante. Eu comecei a aplicar aquilo dentro da minha casa, comecei a ver resultados, e aí eu iniciei um processo que ele não terminou, assim, eu não acho que ele termina, sabe? Porque depois disso, eu fiquei muito querendo entender como é que eu me formava para trabalhar com isso, e aí eu fui para Portugal fazer uma formação lá em Portugal. Como Portugal tem uma escola da parentalidade no Porto, que é tocada por uma figura que foi muito importante nessa minha trajetória, que é a Magda Dias, que depois da minha ida para lá, veio para o Brasil e fez várias turmas de formação aqui já também. Mas quando eu fiz o curso da Disciplina Positiva, eu fiz em novembro, e aí em fevereiro eu disse, eu vou fazer o meu primeiro workshop desse negócio. Abri a sala da minha casa, postei no Instagram, cobrei R$100, um workshop de 100 horas, de 4 horas, e fiz um lanche, e era isso, disse, as minhas amigas vêm, né? Não apareceu nenhuma amiga.
Aquela festa de aniversário do menino que ninguém vai, né?
Não apareceu nenhuma amiga, mas as vagas se encerraram, eram 15 vagas e apareceram 15 pessoas.
Ah, tá, entendi, então... Que ótimo, Ninho, você não precisou da ajuda das amigas, sensacional. Não,
nenhuma amiga foi e foram pessoas desconhecidas.
Que sensacional.
E eu lembro que eu fiz um teste, eu fiz um pré-teste antes desse workshop com algumas pessoas, né? Então eu chamei uma amiga psicóloga, uma amiga que era mãe de 3 crianças, Pedro, uma amiga que não tinha filhos e que estava com a mãe em Brasília, e elas foram juntas. E foi super forte. E aí, com o feedback dessas pessoas que assistiram esse pré-teste, eu montei o workshop final, que foi o que eu apresentei. Eu lembro que quando terminou, aí Pedro tinha saído com as crianças, né, de casa, para me deixar em casa sozinha. E aí, quando terminou, que ele chegou, ele disse, e aí, como foi? Me conta. Aí eu disse, a gente conversa amanhã, porque eu não tenho a menor condição de falar. Eu tava retardada de cansaço emocional, sabe? Daquela troca que foi muito forte. E aí, com o tempo, eu fui aprimorando esse workshop e fui fazendo. Aí decidi que eu ia sair de casa, ia alugar uma sala para fazer. Fui para Portugal fazer essa especialização. Portugal me colocou num outro lugar. Eu lembro que quando eu tava indo para Portugal, no aeroporto, eu recebi uma mensagem de e-mail de Ana Paula e Flávia, que são de BH, que são do Entre Nós. Maravilhosas, me chamando para levar o workshop para BH. Eu disse, gente, eu não sei nem quanto é que eu cobro, vocês não sei, como é isso? Ou, né, vocês querem que eu leve meu trabalho para BH? Então foi muito bonito, sabe, Cris, o caminho que aconteceu, assim, que eu fui percorrendo. Esse workshop, ele foi o Brasil inteiro, norte a sul. E aí, só que eu já escrevia, eu escrevo na internet há mais de 10 anos. Então, as pessoas olham e dizem assim, ah, foi rápido, né, o processo. Não, não foi rápido. Eu lido com essa ferramenta e com esse lugar da exposição há muito tempo. E é sempre em primeira pessoa.
Sim.
Então, quando a educação parental surgiu e se consolidou, eu já tinha uma linguagem que eu usava para escrever. Eu já tinha pessoas que acompanhavam meus textos sobre maternidade. Eu falava muito sobre estilo também. Sei lá, 10 anos atrás, eu comecei na internet falando sobre moda.
Olha, essa parte eu acho que eu também deletei da minha memória. E era um blog seu?
Eu tinha um blog que chamava Amei, que era um...
Ah, eu acho que eu lembro disso, gente.
O blog era um sucesso. Eu fazia um garimpo de coisas, que como eu trabalhava com pesquisa, né, de agência, eu tinha muita... Eu recebia muito reporte de moda e tal, e eu catava aquilo, fazia o Amei e fazia... um look do dia que era no portão da minha casa, que era um portão vermelho.
Ah, gente, eu acho que eu já te conheci. Sabe o que que é? Porque eu tô tão velha que eu acho que eu tô vivendo uma outra vida. Não lembro mais.
Mas acho que nessa época a blogosfera era muito amigável, Cris, e tinha uma coisa muito legais, assim. Acho que sim, acho que a gente deve ter se cruzado na internet. Bom, eu já acompanhava seu trabalho dessa época.
Quando que começou o blog, Amei?
Deixa eu ver, 2009.
Sim, começou 2 anos depois que eu tinha começado o meu. Nossa, que incrível! É. Então, você também vem da publicidade, né?
Eu venho da publicidade. E aí é isso, assim, eu fui me consolidando nesse lugar da educadora parental. Foi uma briga, assim, muito grande comigo mesma, porque eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou pedagoga. Então, que lugar é esse que eu ocupo? Foi muito importante ter clareza de até onde ia meu trabalho, sabe? Para que eu me colocasse num lugar que fosse respeitoso com todas essas outras profissões e entendesse que cabe todo mundo, assim, tem espaço para todo mundo.
Nossa, eu me identifico muito com isso que você falou, desculpa te interromper. Não. É porque muita gente me pergunta às vezes, outro dia eu fui fazer uma reunião sobre uma palestra e a pessoa que me contratou, acho que ela não conhecia o meu trabalho, ela me contratou, mas que eu fui recomendada. Aí na reunião ela falou assim, você é psicóloga? Foi muito engraçado. Porque, de uma certa forma, a gente acaba ocupando um espaço que não é o mesmo, mas que é ali dentro da mesma seara, mas é interessante porque a gente coloca a nossa experiência também a serviço desse trabalho. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Como é a educadora parental, o quanto é importante você, como educadora parental, ser mãe também? Porque, afinal de contas, veio disso o curso, veio disso a sua formação, inclusive, né?
Eu não acho que é um mandatório, assim, que é uma obrigação, obrigatório você ser mãe, mas acho que quando a gente tem essa experiência, a gente fala de um lugar que é muito mais empático. Outro dia eu estava fazendo uma live com uma pediatra, que a bicha era o cão, assim, pediatra, tinha mestrado em família, doutorado em amamentação, e aí, quando eu tive meu filho... Eu consegui, primeiro, eu vivi situações que eu não achava que eu fosse viver, porque eu tinha a informação. E aí eu entendi que a cabeça da mãe, ela percorre caminhos que não são caminhos da razão, necessariamente. E hoje a minha...
Lineares,
exato. E hoje a minha fala é muito mais empática sobre essa questão da amamentação. Então, eu acho que você não precisa ser mãe, obviamente, para ser uma educadora parental, Mas acho que ajuda, assim, para mim foi fundamental, porque veio, a transformação veio desse lugar do esgotamento do prazer da maternidade, sabe? Então, aquilo estava muito ruim, e já que eu era mãe de três na época, e que eu precisava, eu sabia que eu ia viver muito tempo com aqueles três, eu disse assim, gente, isso aqui precisa ficar bom. Então, quando as mães hoje vêm para mim e relatam o que elas estão vivendo, e são coisas, às vezes, muito pesadas, eu não sou capaz de fazer um julgamento, sabe, Cris?
Claro.
Eu bato no meu filho, cara, eu sei, eu entendo, eu entendo.
Pois é, e isso é tão importante, né, porque a gente precisa muito de quem não nos julgue, de quem olhe, acolha aquilo que a gente sente, as culpas que a gente sente, e possa devolver pra gente com um olhar de fora e, ao mesmo tempo, despido dessas coisas, porque de julgamento a gente já tá cheio, né? A começar pelos nossos próprios, né?
É, a minha própria história da maternidade, assim, da gravidez, né? Eu tenho duas cesáreas eletivas, sem trabalho de parto, conduzidas pelo médico, e eu Sim. tenho dois partos naturais. Então, eu também falo de um lugar que eu consigo entender a dor dessa mãe, sabe? Eu, as escolhas dessa mãe, a amamentação, chupeta, eu passei por tudo isso, não é isso que faz a mãe que a gente é.
É.
E eu acho que essa seara, ela é muito julgadora o tempo inteiro, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E a gente não... E isso é muito pouco.
É.
Errado é muito pouco para uma coisa que é tão complexa quanto a relação entre mãe e filho.
É verdade. Nossa, eu também aprendi muito com isso, assim, porque eu era aquela mãe, antes de ser mãe, eu era a mãe que comprou apenas uma chupeta para o caso de necessidade, que ia dar o leite da mãe no copinho, para não ficar viciado no sugar, aquelas coisas que a gente ouvia falar. É, eu era a mãe que não iria dar leite para a criança depois, quando ele crescesse, leite de vaca, porque eu ia dar um leite feito com vegetais, não consegui, fracassei completamente. Hoje eu estou, né, conseguindo fazer uma... Tem 10 dias, 12 dias que eu comecei uma dieta vegetariana, tentando mudar, mas quem disse que eu vou mudar os hábitos do meu filho agora? Eu quero ser pelo menos um exemplo para ele, mas ainda vai demorar, né? É. Por sinal, enquanto a gente está aqui gravando, ele está lá cozinhando o meu almoço vegetariano, que a gente tem um combinado que ele não gosta de lavar a louça. Então tá bom, não gosta de lavar a louça, vai ter que cozinhar. E ele se dispõe a cozinhar. Uhum. Só que agora eu comecei com uma cozinha vegetariana e tô com uma restrição alimentar durante alguns dias por causa de um problema no ouvido que eu tive, uma perda auditiva, um trem muito doido, que é multifatorial, e eu tô sem comer farinha de trigo, açúcar e leite. E ainda tô vegetariana, tô comendo parede, basicamente.
Meu Deus do céu, Cris.
Mas ao mesmo tempo, tô achando legal, aproveitando essa virada, né? Aproveitando pra fazer a virada. E aí eu comprei uns livros de receita e ele foi ali na frente no supermercado comprar a receita que eu vou fazer e tá lá na cozinha fazendo. Tipo, dei a receita pra ele.
Tá vendo, né? Gente? Tem um filho, gente. Olha só que coisa maravilhosa isso.
É muito legal, né? Ele fala, o que você quer comer hoje? Aí eu falo, tal coisa. Mas aí tem que botar no eixo, porque às vezes fica no videogame e fala, não, daqui a pouco eu faço pra você. Você quer? Você quer agora? E hoje eu falei, não, não precisa não. Depois eu falei, não, vai lá, porque senão daqui a pouco eu vou estar com fome. Porque tem a comida pra ele. Enfim, a gente é meio roommate nesse momento de pandemia, assim, a gente também, que eu acho que a pandemia também fez muito bem pra essas coisas, assim, não que não precisava de uma pandemia, enfim, mas eu acho que foi uma oportunidade da gente descobrir essa autonomia que eu já exerço tanto, já busco tanto, já dou tanto pro Fran, tem sido muito legal, sabe? Acho que isso tá preparando ele muito. Ele acabou de me trazer o prato, Lu, você não acredita.
Ah, que lindeza, gente. Tem uma coisa muito linda, né, Cris, que eu falo muito, que é o privilégio de ver filho crescer.
É.
É muito sensacional você ver essas criaturas virando gente de verdade, sabe? E com as suas complexidades e com as suas questões. Eu tenho amado, assim, ver meus filhos crescerem. E essa foi uma coisa que me ajudou, inclusive, a decidir que eu não queria ter mais filho. Porque se deixar, eu vou tendo, sabe? Eu amo ficar grávida, eu acho linda, sensacional, me sinto...
Eu também.
Gostosa, gata pra caralho. Mas
também.
Não, chega, vou ver essas crianças crescerem. Tem muito trabalho pela frente também.
É que a gente acha que crescer, deixa de ser... É claro, eles vão ter o caminho deles, né? Mas é muito bonito também. Eu acho muito gostoso. A mágica do crescimento, né? Você fala, meu Deus!
É. E eu quero muito, eu acho que tem uma coisa assim, uma brecha se abrindo muito grande, que é uma conversa sobre adolescente, né? Como é difícil. É bonito
É.
crescer, mas é difícil ver crescer também. Então eu acho que essas mães desses meninos, dessas crianças grandes, elas ficam muito desamparadas, sabe? Sem entender, sem compreender o que é o espaço de um, o que é o espaço de outro. Então eu tenho prestado muita atenção nessa maternidade também desses adolescentes.
Nossa, eu tenho uma cunhada que é psicanalista, né? E de vez em quando eu ligo para ela assim, porque eu tenho a minha psicanalista, mas para ela eu ligo e falo assim: deixa eu te fazer uma pergunta pontual, me ajuda aí, orienta aí. E foi fundamental ela falar comigo, porque o Fran começou, né? Eu acho que ele, eu não posso dizer que ele tá pré-adolescente, parece que ele tá adolescente mesmo. Ele fez 13, né? E durante a quarentena a voz engrossou. A perna encompridou, perdeu todas as roupas, foi muito rápido. E eu na menopausa,
Nossa.
vivenciando a pandemia, né? A Zezê, que trabalha aqui com a gente, ela vem 15 dias, fica 15 dias na casa dela, porque ela tem 60 anos, e acha até que tá interessante esse formato, né? Aí eu percebi que eu e o Fran, a gente estava tendo muitos embates. E eu estava me sentindo um pouco abandonada pelo jeito dele, porque a criança, ela busca essa ruptura. E aí, eu lembro que eu falei com a minha cunhada e ela falou: Cris, mas vocês estão vivendo uma quarentena, você não está dando nem a chance, você não está dando para ele nem a alegria da sua ausência, né? E aí eu falei: gente, é mesmo, nós estamos fazendo uma transição no meio de uma pandemia. E tem muita coisa difícil e muito aprendizado. Acho até que uma parte do meu estresse que veio físico tem a ver com isso, assim. Mas acho que a gente está saindo fortalecido dessa história, sabe? Tem muito aprendizado. Aí eu vejo o carinho voltar de novo, eu falo, não, aí eu consigo puxar ele de novo para mim, sabe?
Eu falo que a gente tem que haver que esse processo ele pressupõe a ruptura, mas ele não precisa, a gente não precisa fechar nenhuma porta para essas criaturas. Então, a gente vai romper, mas a gente não precisa se perder nessa ruptura que é a adolescência, que é natural desse olhar para a mãe que vai mudar. E eu já estou sofrendo de agora, porque a pessoa que mais me ama no mundo é João. Quando ele deixar de me amar para amar outra pessoa, meu Deus do céu, vai ser muito difícil.
Mas ele não vai deixar de te amar, aí é que tá, é porque vai colocando.
Ai, Cris, vai, tá tudo bem, já aceitei.
Não,
Depois
mas
que
eu não sei se é deixar de te
eu
amar. Eu acho que é assim, é porque outras pessoas vão assumindo importâncias, né? E aí o amor vai sendo colocado ali nos devidos lugares, porque querendo ou não, o amor pela mãe. Ele é desmedido, né? Assim, o amor da mãe com o filho, ele é desmedido num momento, né?
Exato.
E
Não.
eu acho que talvez seja isso que eu e sua mãe, né? Eu me colocando como a sua mãe, assim, foda, fodástica.
Maravilhoso.
A gente conseguiu colocar no lugar também, a gente conseguiu achar espaço para o nosso desejo, para nossa individualidade, isso é muito legal, né? E aí ela acabou te ensinando isso. Isso é muito legal.
É demais, e eu penso nisso tanto, assim, quando eu exerço a minha individualidade, ainda que eu sei que as crianças vão sentir, sabe? Eu banco isso, porque é bom para mim e é bom para eles. Eu liberto todo mundo, eu me liberto e eu liberto eles. E eu
Sem dúvida.
brinquei com essa coisa do amor de João, mas é exatamente isso, assim, esse amor ele é desmedido agora. Ninguém merece um amor desmedido, nem se
É.
perceber. Então, esse ajuste de amor que dói um pouco, né? Que pode, você pode, como você sentiu, né? Puta, tô abandonada aqui pelo Fran em certo grau, né? Não é esse processo de eu sou uma pessoa, você é outra, eu vou olhar para o mundo e o mundo é muito sensacional, né? O mundo é incrível, gente. Eu quero mais aqueles voem muito pelo mundo assim que puder.
E você sabe uma coisa que eu percebi que foi muito boa nesse processo de perceber ele adolescendo? Eu tinha muito medo de morrer, sabe? Eu acho que quando eu perdi o Gui, eu falei: eu não posso morrer. Esse meu filho, ele precisa de mim. E não que eu fale assim: beleza, eu posso morrer agora. Não é isso. Mas eu acho que eu estou mais tranquila com o não controle da vida. Eu não posso me apegar dessa forma. Eu sinto que ele está bem. Eu sinto que existe uma base ali. Então, não existe mais esse medo. Ai, eu não posso faltar, sabe? Eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Acho que eu serenei um pouco, né?
Lindo isso, e eu acho que vem desse ver crescer, né? Ver crescer e ver quem ele está se transformando. Olha que cara massa!
É.
Vai falhar, obviamente, mas fiz um bom trabalho até aqui. Fizemos um bom trabalho, porque eu acho que é parceria também, né? Não é, não, não é muito para a mãe ser
É. É.
responsável por quem esse filho vai ser. Esse filho é já, desde que nasceu, uma pessoa. A gente
Sim.
margeia. E acho que a gente precisa estar atento a essas margens e entender que elas alargam um determinado momento, se estreitam outros, mas é demais ver crescer.
E é demais ouvir você falar. Agora a gente vai ter que encerrar, porque senão a gente não vai conseguir se ater ao tempo que a gente tem. E aí eu queria te perguntar, para encerrar, primeiro dizer que é uma alegria ter um sotaque nordestino aqui. Estava faltando um sotaque nordestino e acho que eu não poderia ter estreado melhor, porque além de ser, hoje eu estava ouvindo Dilemas, né, que é o seu podcast com o Peu, e assim, é maravilhoso, é uma delícia de ouvir, porque é tão inteligente e gostoso, a gente fica viciado, a gente não quer parar de ouvir, é delicioso. Então, ouvir esse sotaque gostoso, falando tanta coisa que você não precisa espremer, tá tudo ali, já vem o suco, o óleo essencial já tá vindo na fala, né? Assim, e aí a pergunta que eu faço é, qual é a principal, se você tiver apenas uma página do livro, se você quiser que as pessoas falem, né, se você tiver apenas a chance de uma página do livro, o que, que você acha mais importante dizer para as mães que vão comprar o seu livro ou que querem saber um pouco de você? Né, da sua experiência.
Eu não estou com o livro aqui em mãos, né? Que ele hoje saiu da gráfica.
Uhum.
Mas eu acho que a introdução ela já dá o tom. Acho que a introdução ela dá o principal recado, e é: não é sobre seu filho, é sobre você.
Acho que a gente precisa ler o seu livro agora, só esperar ansiosamente.
Eu quero agradecer, Cris, agradecer por a gente ter cruzado o caminho, por a gente ser vizinha de revista, de coluna lá na Vida Simples.
Sim,
por você habitar,
eu que agradeço.
Por você habitar minha estante aqui de livros, por você ser essa inspiração. E acho que hoje eu consegui entender essa admiração, é isso. Assim, eu olho para você, eu vejo uma mulher, e eu lembro da minha mãe, que é apenas um pouco mais velha que você, viu? Assim, minha mãe, ela tem... Eu tenho 39, minha mãe tem 57.
Olha, que bonitinha.
Minha mãe é jovem, maravilhosa. E eu vejo isso, assim, a importância dessas mães livres, dessas mulheres autênticas, assim, fiéis a elas mesmas, acima de qualquer coisa.
Em meio à tristeza de perder o pai do Francisco em plena gravidez, foi um susto me encaixar no estereótipo de mãe solo. Não me preocupavam os olhares preconceituosos, mas sim o medo de assumir sozinha um papel para o qual eu não me sentia madura, mesmo aos 36 anos. Das lanternas que iluminaram o meu caminho, minha mãe e minhas avós acenderam sims e nãos. Eu poderia dizer que a minha grande inspiração foi a mãe da minha mãe, que também perdeu o marido grávida, aos 23 anos, e tendo já duas meninas pequenas para cuidar. Mas ela precisou ter tanta força que carregou a mão. Eu passei a vida citando a sua história, impactada pela viuvez eterna que ela se impôs. Foi o meu exemplo a não seguir. Já a minha mãe, que como o meu filho não pôde conhecer o pai, viveu levando a palavra altruísmo às últimas consequências. Herdou o heroísmo da mãe e um peso a mais. As duas tinham luz de sobra, mas falhavam quando voltavam os holofotes para si mesmas. Eu sei que tenho muito das mães que elas foram, mas busco a todo custo ser outra mulher. O Francisco sabe que o seu coração bateu por mim quando o meu ficou sem voz, que cavou em mim talentos escondidos, vindos à tona para que eu reagisse. Sabe também que não foi só para que eu desse conta de sustentá-lo. Dar conta é pouco para o meu gosto. Eu queria saborear a trajetória. Por isso me foi tão importante o exemplo de outra avó, a paterna, cujo forte não era a maternidade, mas sim quebrar paradigmas. Eu não imaginava que isso seria tão necessário. Com o tempo, eu percebi que justamente as mães que não estão sozinhas na tarefa de criar seus filhos são as que muitas vezes se abandonam durante a viagem. O mundo mitifica o papel materno a tal ponto que parece irresistível tornar-se mártir em nome do amor a um filho. Mas de uma coisa eu tinha certeza: eu só seria boa mãe sendo feliz. Então eu não hesitei em lutar pela mulher que existia em mim, certa de que passar pelo luto não é morrer junto. Eu acordava sozinha nos fins de semana para cuidar do Francisco, mas ia dormir pensando em como produzir o prazer que seria o meu combustível. Não pude seguir sem mim. A minha perspectiva particular de maternidade me mostrou que a gente pode, sim, ser mulheres inteiras e deliciosamente imperfeitas, desde que isso seja prioridade. se é um desafio aceitar que os nossos filhos não nos pertencem, a boa notícia é que eles também não são nossos donos. Eu espero que você tenha gostado da minha conversa com a incrível Lua Barros. E espero por você, inteira e dona de si mesma, ou inteiro e dono de si mesmo, no próximo episódio. Um beijo. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, PET Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.